Bom, vamos então dar início à nossa reunião, esta primeira reunião do Grupo de Trabalho da Desclassificação de Documentos. E eu, para ser rigoroso, queria transmitir-vos que, antes de passarmos mesmo à audição de quem temos via Skype, os representantes do Banco de Portugal, gostaria de vos informar que o Sr. Deputado Fernando Anastácio me fez ontem um telefonema, dando-me conta de que era a intenção do Grupo Parlamentar do Partido Socialista poder eventualmente rever, não sei se através de mim, eu acho que isto é um assunto que tem que ficar aqui no plenário do Grupo de Trabalho, a grelha de tempos, por forma a que a grelha que hoje vigorar e que nas próximas reuniões também vigorar, ficasse harmonizada com aquilo que está estabelecido no regulamento da 5ª Comissão relativamente às audições na própria Comissão. Enfim, eu não tenho nada a obstar relativamente a isso, mas queria, contudo, dizer que estas audições estão a ser feitas no âmbito de um grupo de trabalho, num processo de especialidade, em que se exige aqui mais algum detalhe, enfim, e a grelha de tempos que me parece ter sido fixada no regulamento da 5ª Comissão, julgo que será curta para um trabalho destes, intervenções de 3 minutos. Mas, sinceramente, não tenho nada a obstar a isso, o plenário da Comissão. Que diga, mas o Sr. Deputado Fernando Anastácio fará o favor de apresentar o seu
Bom,
argumento.
eu pus a questão e começo a fazer a minha meia-culpa, quer dizer, se é que há alguma questão, porque eu estive na reunião em que discutimos esse assunto e fixamos os tempos e não me suscitou a dúvida sequer. Quer dizer, não pensei no problema e tal. Mas no outro dia, depois, até por toda a frontalidade, alertado até pelo Sr. Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, me chamou a atenção que, do ponto de vista formal, não faria muito sentido que o grupo de trabalho, quando nós temos no regulamento da Comissão uma grelha aprovada para o processo legislativo, portanto, para as audições de entidades externas no âmbito do processo de especialidade, tanto que é para a própria Comissão funcionar nesses termos, num grupo de trabalho que funciona, que é no fundo uma emanação da própria Comissão, ter uma forma de organização da Comissão, mas não deixa de seguir as regras da Comissão, ter uma grelha completamente diferente. Pronto, eu compreendo isso do ponto de vista conceptual, formal e de organizacional. Acho que há alguma razão na questão colocada pelo Sr. Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças. Pronto, e com essa frontalidade pus o problema, porque não faria talvez muito sentido. Agora, também da nossa parte há toda a maleabilidade e a abertura para que a gente, o que nós queremos é receber os contributos das pessoas. Não temos aqui nenhuma visão fechada sobre isso, antes pelo contrário. Por isso, salvaguardando que, por um lado, respeitamos aquilo que está nos nossos regulamentos e com aquela liberdade que o próprio grupo de trabalho tem na condução dos seus trabalhos, mas agora não me pareceu que não fosse cordial deixar a questão e colocar a questão ao senhor ao coordenador do grupo de trabalho, e é isso que estou aqui a fazer também perante vocês. Podemos assumir e a minha sugestão era que assumirmos que a grelha é aquela que temos regimentalmente, sem prejuízo de uma maior latitude, digamos assim, no trabalho, na, no, no, grupo, no nosso trabalho aqui, em relação a, portanto, é esta a sugestão que deixava à consideração dos mais membros da Comissão.
Muito bem, Sr. Deputado, portanto, eu encaro a sua sugestão como um requerimento, no fundo, um requerimento oral para que o Grupo de Trabalho, o plenário do Grupo de Trabalho, encare essa possibilidade e vote eventualmente esse requerimento. Eu não sei se algum dos senhores deputados quer falar sobre isto. Sr. Deputado Carneiro, faça favor.
Ora, muito boa tarde a todos. Eu acho que, uma vez que a grelha que eventualmente estará em causa pode ser muito curta, se concedermos a. Aliás, até se o Sr. Presidente pudesse referir exatamente qual é a grelha, eu acho que podia ser.
Desculpe, a grelha que está em causa, que foi definida no
Não,
Grupo de
não, não.
Trabalho ou
A
da Comissão?
consta da comissão.
A consta da Comissão, penso que será 3 minutos a cada grupo parlamentar e 1 minuto e meio aos grupos. Lá, 2 minutos a seguir, é que eu não estou na 5ª Comissão, não. 2 minutos a seguir.
Ou seja, numa segunda ronda,
Ah, numa
eventualmente,
segunda
há
ronda.
uma possibilidade de cada deputado usar mais 2 minutos.
Numa segunda ronda.
Portanto, aquilo que eu poderia dizer é que, da minha parte, eu julgo que talvez nem sequer utilize o tempo todo, o que eu acho que era mesmo importante assegurar era que a entidade, neste caso o Banco de Portugal, pudesse, no tempo razoável, explicar a sua posição sobre o projeto. Isso para nós era o mais relevante.
deputado João Filipe, não pretende dizer nada?
Eu acho que a questão é muito consensual, acho que nem seria necessário votar nada. Eu acho que há uma grelha de referência e o Sr. Presidente, com o bom senso que lhe conhecemos, gera os trabalhos.
Muito obrigado. É evidente que eu posso gerir isto com esta, digamos, com a chamada gestão deslizante do tempo. Agora, o problema é que há duas grelhas de referência, uma da Comissão e outra do Grupo de Trabalho. Eu vou-me tentar guiar pelas duas com equidade e com bom senso, e, portanto, se entenderem que está bem assim, nós levamos a bom porto o nosso trabalho. Muito bem. Vamos então dar início às nossas audições, ou à nossa audição. Deverá estar em videoconferência o Dr. Gonçalo Castilho, que representa os serviços jurídicos do Banco de Portugal. Eu não sei se me está a ouvir.
Sim, Sr. Deputado. Boa tarde. Muito bem.
Boa tarde, Sr. Doutor. Em primeiro lugar, queria cumprimentá-lo e queria-lhe agradecer o facto de estar entre nós. Já sabe de que é que estamos a falar. Está constituído um grupo de trabalho para aprovar na especialidade alterações ou não, mas em concreto os projetos de lei que foram apresentados pelo PSD sobre a aprovação do regime jurídico da desclassificação de contratos ou outros documentos que comprometem o Estado ou outras entidades integradas no perímetro orçamental em setores fundamentais. Este é o título do projeto do PSD, e o projeto do PAN, que é semelhante no conteúdo, mas diferente também, semelhante, enfim, tem algumas semelhanças, e depois tem um título diferente, embora queira dizer mais ou menos o mesmo, que tem a ver com o regime jurídico da transparência dos contratos, acordos e documentos relativos a outras operações que determinam a utilização e disponibilização de fundos públicos relativamente a entidades pertencentes a setores estratégicos. O Sr. Doutor, eu queria apenas dizer-lhe que, de acordo com a grelha de tempos que ficou definida aqui na nossa reunião do Grupo de Trabalho, a entidade a ouvir, neste caso o Sr. Doutor, o Banco de Portugal, terá uma intervenção inicial de 10 minutos e depois segue-se uma intervenção dos grupos parlamentares, corrida, a que no final se seguirá uma intervenção final também da entidade, portanto, por parte do Sr. Doutor. Portanto, se não levasse a mal, eu dava-lhe desde já a palavra para fazer essa sua exposição inicial sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, daqui da parte do Banco de Portugal, eu próprio, Gonçalo Castilho, diretor aqui do Departamento de Serviços Jurídicos do Banco de Portugal, e comigo o meu colega, o Dr. João Freitas, diretor do Departamento de Resolução. Enfim, cumprimentamos todos os senhores e os senhores deputados, e é com gosto que aqui estamos para dar o nosso contributo, na perspectiva técnica também, desde logo, ao grupo de trabalho coordenado pelo senhor Presidente. Dito isto, gostaríamos então de partilhar com os senhores e os senhores deputados algumas considerações a propósito destes dois projetos de lei, que, como bem frisava o senhor Presidente, acabam por ter elementos de grande proximidade quanto ao âmbito, quer âmbito objetivo, quer subjetivo destes projetos, ainda que naturalmente com elementos distintivos, onde também procuraríamos aqui e acolá também fazer esses sublinhados. Também permitir, enfim, também partilhar com os senhores deputados, se ao Grupo de Trabalho vos parecer bem, o Banco de Portugal depois poderia sempre enviar também alguns elementos escritos e de suporte que possam ser úteis para o trabalho para o trabalho que está a ser desenvolvido no Parlamento, na especialidade. Bem, da nossa parte, nós constatamos que estas iniciativas legislativas visam, de facto, aumentar, incrementar, potenciar níveis de transparência e, portanto, tornou-se claro para o Banco de Portugal aquilo que move as iniciativas legislativas deste tipo. Também constatamos que o Banco de Portugal está excluído do âmbito subjetivo destes diplomas, mas, não obstante essa exclusão, Gostaríamos então de partilhar com as senhoras e os senhores deputados algumas preocupações e algumas sugestões e observações à consideração do grupo de trabalho. Primeiro, constatamos que há várias partes nestes projetos que justificariam, na nossa opinião, um esforço acrescido de clarificação e de articulação de vários aspectos. Isso ajuda também, provavelmente, e esta sessão hoje será muito útil para esse efeito, esclarecer não só o âmbito, mas também aspectos de natureza procedimental. E também procuraremos aqui, nesta nossa troca de impressões, partilhar com os senhores e senhores deputados essas nossas preocupações. Talvez a questão de fundo que acompanha a grande parte das nossas observações é a articulação futura, no cenário da aprovação deste tipo de legislação, esta articulação com regimes vários de segredo. É verdade que os dois projetos tentam, ainda que em modos distintos, acautelar essa questão, portanto, existem na prática normas de prevalência desta legislação relativamente a regimes especiais ou regimes específicos. No entanto, o Banco de Portugal gostaria de sublinhar que não ficou claro para nós como é que essa articulação, no sentido de prevalência, conforme os dois projetos procuram sustentar, aconteceria na prática. As senhoras e os senhores deputados terão presente que, além do enquadramento nacional, derivado da própria LADA, em termos de lei de acesso aos documentos administrativos, diplomas vários que versam o princípio da administração aberta e outras considerações de princípios gerais do nosso ordenamento, aqui na perspectiva do Banco de Portugal, gostaríamos de frisar que estamos sujeitos a um enquadramento europeu bastante desenvolvido e complexo em termos de normas que regulam vários tipos de segredo. Não só o segredo profissional, não só o segredo bancário, mas também o segredo de supervisão, quer em contexto prudencial, quer em contexto comportamental, quer também em contexto de aplicação de medidas de resolução, por exemplo, ou ainda do funcionamento, por exemplo, de garantia de depósitos. Todos esses segredos, e permitam-me, senhoras e senhores deputados, sem estar a amassar com um detalhe demasiado tecnicista, mas a Diretiva 2013-36, no seu artigo 53, ou depois os artigos 56, 57 e 59 dessa diretiva, ou se olharmos na perspectiva, por exemplo, da Diretiva da Recuperação e Resolução de Instituições de Crédito, por exemplo, no artigo 84, esta panóplia e esta rede de vários artigos, entre muitos outros, mas talvez sejam os mais estruturantes no plano do direito europeu, suscitarão sempre, muito provavelmente ou incontornavelmente, a discussão em torno do princípio do primado do direito europeu em relação à legislação nacional. Portanto, suscitamos a dúvida às senhoras e aos senhores deputados, como é que esta legislação, no fundo, depois poderia ser operacionalizada na sua concretização à luz de vários normativos de âmbito europeu, que depois, por sua vez, estão plasmados em legislação nacional, porque nos parece que precisamente estas normas de direito europeu estabelecem, digamos, um catálogo de requisitos e de pressupostos para a divulgação e a disponibilização, melhor dizendo, de informação. Porque precisamente, aliás, a própria Assembleia teve recentemente essa oportunidade, ou seja, a Lei 15 de 2019, que os senhores e os senhores deputados devem ter presente, no fundo, a chamada Lei da Transparência, que procedeu a várias alterações relevantes no âmbito do RGICS, desde logo procurando não só cautelar a divulgação de informação dos grandes devedores bancários, mas também, mais recentemente ainda também, do ajustamento nas regras de funcionamento das comissões parlamentares de inquérito e, portanto, estabelecendo um equilíbrio entre os interesses em presença para a divulgação e para a disponibilização de informação. E, portanto, não é algo novo este esforço de articular o regime de vários segredos com o princípio da transparência e do escrutínio. E esse é talvez uma outra dificuldade potencial que encontramos quando analisamos estes projetos de diploma. É que não está em causa, enfim, no ordenamento jurídico nacional, a obrigação destas entidades de natureza pública, e aí, por exemplo, inclui-se claramente também o Banco de Portugal, de disponibilizar informação a várias instâncias de controlo e de escrutínio, desde o Tribunal de Contas ao próprio Parlamento, desde logo, Parlamento, quer em termos de comissões permanentes, como no nosso caso a COF, quer no que diz respeito a comissões parlamentares eventuais ou de inquérito, porque de facto parte dos documentos que nós conseguimos descortinar, digamos assim, ou antecipar do setor financeiro, desde logo, por exemplo, contratos relacionados com a aplicação de medidas ao novo, de medidas de resolução ao BES, financiamento ao novo banco, aspectos relacionados com a resolução também do BANIF e outras que podemos imaginar, esses contratos e esses documentos estão na posse quer da Assembleia da República, quer do Tribunal de Contas, etc. Aqui a questão, portanto, não é tanto a disponibilização de informação relevante às instâncias e aos legítimos órgãos de controlo e de escrutínio parlamentar, político e de zelo relativamente ao erário público e aos próprios direitos dos contribuintes, etc. Mas, verdadeiramente, aqui estes diplomas visam a divulgação pública em sítios públicos na internet ou na disponibilização pública. E esse, de facto, parece-nos ser um parâmetro de intenção legislativa que não parece quadrar com a legislação europeia tal como a estamos a encontrar. Bem, estas considerações do Banco de Portugal, entidade que não está sujeita a este enquadramento normativo destes dois projetos de lei, do Grupo Parlamentar do PAN e do Grupo Parlamentar do PSD, são também justificados, permitam-me, senhores e senhores deputados, de sublinhar esse ponto, pelo facto do Banco de Portugal ser a Autoridade Nacional de Resolução. E, portanto, trabalhar muito de perto, nos termos também da lei, com uma entidade, uma pessoa coletiva, pública, que estaria sujeita a esta legislação, que é o fundo de resolução. E, portanto, parte destas nossas considerações prende-se com o facto de, estando o fundo de resolução, à partida, sujeito a esta futura legislação, a informação que seja partilhada pelo Banco de Portugal ao fundo poderia estar sujeita a estes deveres decorrentes de desclassificação, etc., e de divulgação desta informação. O que antecipamos um problema e um obstáculo, precisamente pelo facto de o Banco de Portugal estar proibido, desde logo pela legislação europeia, mas também nacional, a divulgar informação em entidades que não consigam acautelar os mesmos níveis de dever de segredo profissional, de supervisão, como o Banco de Portugal, porque, por sua vez, o Banco de Portugal não pode partilhar informação ou receber informação de outras entidades que não estejam sujeitas. E, desde logo, provavelmente, o BCE, em última análise, não poderia partilhar informação com o Banco de Portugal, a não ser que o Banco de Portugal acautelasse que não iria partilhar informação ou com o Fundo de Resolução ou com outras entidades. Por exemplo, a CMVM e a Autoridade de Supervisão da área dos seguros e fundos de pensões estariam sujeitas, enfim, não estudámos isso em detalhe, mas podem eventualmente estar incluídas nesta legislação, o que também em si seria um bloqueio, porque não poderia haver partilha de informação entre entidades, sob pena de poder estar em risco depois a obrigatoriedade de publicitação. Falta dizer que não é tanto o tema da disponibilização à Assembleia ou aos órgãos de controle e de jurisdição. Portanto, é depois a divulgação pública de informação que é disponibilizada. Falta frisar junto dos senhores deputados que a lei hoje, desde 2019, leva a que o Banco de Portugal tenha a obrigação de disponibilizar informação confidencial, mas a disponibilização de informação confidencial não convola essa informação numa informação pública ou publicável, e daí se perceber, eventualmente, a iniciativa
Doutor,
legislativa.
eu peço imensa desculpa estar a interrompê-lo. Eu penso que não lhe disse isso no início. A intervenção da entidade inicial seria de 10 minutos. Terá sempre depois a oportunidade, na parte final, de ter mais cerca de 30 minutos para desenvolver as suas ideias. Não sei se quer terminar, obviamente, isto não é
Sim,
rígido,
muito obrigado. Estaria mesmo a terminar, Sr. Presidente,
Muito bom,
estava
muito
mesmo a
obrigado.
terminar.
Obrigado.
Não obstante aqui o ritmo, parece que estava ainda a meio, estava mesmo a terminar. Senhor Presidente, só portanto frisar que esta articulação e concatenação entre o regime de segredo E, de facto, o que é que está a ser proposto suscita-nos preocupações e dúvidas, desde logo no plano europeu. Frisar que, apesar do Banco de Portugal não estar sujeito, em termos de âmbito subjetivo, esta conexão muito próxima com a atividade do Fundo de Resolução, com outras entidades de supervisão, suscitam-nos preocupações até que ponto é que isto não vai, esta proposta, prejudicar e mesmo comprometer os canais da cooperação. E depois, como dizia também o Sr. Presidente, no final, e na, talvez na troca de impressões com os vários grupos parlamentares aqui representados no grupo de trabalho, suscitaram-nos algumas dúvidas em termos de procedimento, a forma da procedimentalização destas situações, e há um ponto nevrálgico, e com isso termino, Sr. Presidente, que é este conceito de documentos inerentes aos contratos e a outros documentos que possam vir a ser revelados. Eu estou a pensar, por exemplo, aqui no artigo 2º, número 2 da proposta do grupo parlamentar do PSD, que mais uma vez nos parece precisar de suscitar alguma uma clarificação, porque alarga muitíssimo o tipo de informação que podemos estar a falar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Doutor, pelos seus relevantes contributos e considerações. Aproveito também para cumprimentar o Sr. João Freitas, que está aí ao seu lado, e passaria desde já a palavra, por ordem decrescente de representatividade dos grupos parlamentares, ao Sr. Deputado Fernando Anastácio. Já vou, Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria que também começar por cumprimentar os representantes do Banco de Portugal e agradecer aqui presentes por meios digitais e agradecer a vossa estimosa colaboração e disponibilidade para colaborarem com o Parlamento neste processo legislativo. Tive muitas das questões que já foram abordadas na intervenção inicial são, de facto, preocupações que o Partido Socialista acompanha, porque, na nossa perspectiva, sem prejuízo do primado da transparência e, portanto, do princípio que os documentos, deve haver maior transparência possível, a maior transparência em relação a todos os atos que envolvam a administração, portanto, entendemos que há depois aqui um conjunto de outros, digamos, outras obrigações, outros deveres de reserva que têm que ser, e que a própria legislação e todo o edifício legislativo que nos enquadra nos convoca a ter em consideração. E, nomeadamente, e situando-nos hoje, como estamos a falar com o Banco de Portugal, coloco-me particularmente nas matérias que têm a ver com o segredo no âmbito da supervisão, no âmbito da atividade bancária, portanto, áreas, e o segredo profissional, áreas que estão diretamente no escopo das responsabilidades do Banco de Portugal e que, de alguma maneira, também o país, no quadro das suas responsabilidades europeias, também tem aqui um conjunto de regras e onde até o primado do direito europeu, relativamente à ordem jurídica interna, se coloca com particular acuidado. Nós reconhecemos os avanços que foram feitos no Parlamento e nessa matéria nos últimos anos, particularmente os dois regimes que já foram aqui referidos, tanto o regime das instituições financeiras como também o regime das comissões de inquérito. E, de facto, a grande questão aqui, na nossa perspectiva, não se trata propriamente de um regime de desclassificação, portanto, a questão da palavra, porque isso é uma matéria que depois podemos discutir de uma forma mais técnica na Comissão, do ponto de vista do processo legislativo, porque nós hoje temos um regime muito próprio de desclassificação de documentos, mas aqui o essencial é, por um lado, a transparência, ou seja, os órgãos de fiscalização terem o acesso à informação, e sobre essa matéria não temos nenhuma reserva sobre isso. Acho que, dentro do quadro do equilíbrio que temos que aqui preservar e de alguns que temos, esse direito não é suscetível de ser, na nossa perspectiva, questionável. Depois, põe-se, no fundo, a grande questão, que é a publicitação. A publicitação e o equilíbrio entre estas obrigações e todo este edifício que nós temos legislativo e estes regimes, diferentes regimes, e a publicitação. E é nesta matéria, pronto, não vou também agora discutir muitos aspectos em concreto do diploma, mas pedia-vos essencialmente, era na vossa apreciação, que ainda irão fazer, que nos tocar, que nos focar, que se focassem essencialmente na compatibilização, sem prejuízo já ter sido abordada aqui um pouco, da compatibilização entre a publicitação de toda esta documentação e os regimes jurídicos, que nomeadamente aqueles em que o Banco de Portugal tem que salvaguardar, e estou mais uma vez a referir-me à questão do segredo, da supervisão, do segredo bancário e do segredo profissional. Estas são as matérias que, de alguma maneira, gostaríamos que fossem ainda mais desenvolvidas e um pouco mais aprofundadas da vossa parte, e terminava com um pedido que penso que já foi aqui abordado, aliás, agarrando um pouco na disponibilidade que já manifestaram, penso que seria útil ao Grupo de Trabalho e à Comissão de Orçamento e Finanças que o Banco de Portugal, na sequência depois desta audição, se nos pudesse enviar por escrito um conjunto de conclusões e de notas que serão úteis também, pois para o nosso trabalho legislativo, penso que seria importante que ficasse essa questão estabelecida. Se houver na vasculhada do Banco de Portugal, penso que da parte do Partido Socialista, pelo menos, e penso que dos restantes partidos também, seria útil para o nosso trabalho, e eram as questões que queria deixar neste primeiro momento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Hugo Carneiro, do PSD.
Ora, antes de mais, muito boa tarde. Cumprimentar o Dr. Gonçalo Castilho e o Dr. João Freitas e agradecer-vos antecipadamente o facto de terem podido estar connosco hoje nesta audição do Grupo de Trabalho, e dizer-vos que, de facto, o Parlamento tem recebido um conjunto de contributos muito positivos, devo dizer, sobre esta iniciativa do PSD, que depois foi acompanhada pelo PAN também. E dizer que, essencialmente, há uma ideia preponderante nestes projetos, julgo que também posso dizer isso relativamente ao projeto do PAN, pelo menos no do PSD seguramente, que é o direito de acesso à informação dos contribuintes, ou melhor dizendo, até como resultou do debate na generalidade, dos cidadãos. O direito de acesso à informação dos cidadãos. E aquilo que nós constatamos foi um buraco na lei, na medida em que não estava suficientemente acautelado o direito de acesso à informação com o quadro legal hoje existente, com outros diplomas, seja dos documentos administrativos ou mesmo o diploma de 2019, ele não acautela, nenhum deles, suficientemente este direito de acesso à informação. E é assim que nasce a iniciativa do Partido Social Democrata, que versa sobre diferentes setores, não exclusivamente o setor da banca. Foi dito, e bem, que o Banco de Portugal não está abrangido naturalmente por este diploma no seu âmbito subjetivo, talvez lateralmente, como referiram, e, portanto, este Parlamento tem o dever, para com os nossos concidadãos, de agora, aproveitando, depois da aprovação na generalidade deste diploma ou destes diplomas, tem agora o dever e a responsabilidade de aprimorar aquilo que for necessário no âmbito da especialidade, com base nos diferentes contributos que têm sido recebidos por este Parlamento. Os contributos são muito diversos, extensos em alguns dos casos, focando cada um deles diferentes aspectos consoante a entidade que nos está a responder. E, portanto, aquilo que nos trazem hoje aqui são elementos muito relevantes na medida em que apresentam a perspectiva do Banco de Portugal para aquele que é este processo legislativo. Mas, por exemplo, eu elenco aqui o contributo muito importante também do Tribunal de Contas, que é aquela entidade que nos últimos anos, até referindo no seu próprio parecer, um conjunto de posições tomadas anteriormente relativamente a dificuldades ou na importância do acesso à informação, mas não deixando de acautelar naturalmente a necessidade de introduzir mecanismos de compatibilização dos direitos fundamentais que eventualmente aqui estejam em causa, por exemplo, instituindo um mecanismo de participação dos interessados antes da divulgação da informação. Parece-me bastante pertinente, o Tribunal de Contas menciona esse aspecto, não é a única entidade que o faz, há outras que também o fazem, mas de facto aquilo que tem sido a experiência do nosso país nos últimos anos, e tendo em conta que o quadro legal existente é insuficiente para dar resposta a esta questão, a situação que nós temos vivido no nosso país, em diferentes setores, não só no setor da banca, há outros setores também, onde houve necessidade de o Estado intervir com dinheiro público. Poderia referir a situação da TAP, poderia referir inclusivamente a nacionalização de empresas do setor industrial ou de uma empresa em particular, tudo com recursos públicos. E, portanto, os cidadãos são sempre chamados a contribuir de forma, enfim, involuntária, portanto, têm que o fazer e ponto, e nós compreendemos que isso possa ser importante em determinado momento ou não, consoante as situações, tendo em conta aqueles que são os valores, as necessidades, a preponderância dos interesses em causa, portanto não entraria nessa discussão aqui, mas efetivamente aquilo que nós constatamos é que os cidadãos não são devidamente informados. E portanto este Parlamento tem o dever, a obrigação de, pegando na aprovação que foi feita na generalidade e com os contributos das diferentes entidades, nas quais se inclui naturalmente o Banco de Portugal, e portanto o vosso documento escrito poderá ser também muito relevante para depois fazermos esta ponderação com a devida calma, além deste período de audição, o Parlamento tem a obrigação de melhorar, tanto quanto possível, este processo legislativo para acautelar todos os interesses que devam ser acautelados, inclusivamente a compatibilização com o direito europeu e a salvaguarda até de outras questões que já foram apresentadas noutros parceiros de outras entidades. Portanto, naquilo que eu vos poderia perguntar, ocorre-me apenas, à semelhança do que já foi aqui também perguntado, é no que há a melhorar, de que forma, eventualmente, é que vocês veem que essa compatibilização possa ser feita, que limites é que vocês acham que não devem ser ultrapassados, acho que também é uma questão importante e o Parlamento tem o dever e a responsabilidade de ponderar essa vossa opinião, e eu acho que parece-me que é no sumo de todos estes contributos que este Parlamento tem o dever de chegar a uma conclusão sobre este processo legislativo. Na certeza, porém, de que da nossa parte, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, não nos causa receio o trabalho grande que ainda temos pela frente em termos de especialidade. E, portanto, com os contributos que hoje recebemos e com o trabalho que todos os partidos devem realizar, nós devemos fazer todos os esforços, empenhar todos os esforços para chegar a bom porto neste processo legislativo. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Hugo Carneiro. Sr. Doutor, a palavra agora é sua. Colocaram-lhe algumas questões. Se puder responder diretamente, muito bem. Se não puder, é pena. Faça favor.
Sr. Presidente, por certo, vamos conseguir responder e dar um contributo que depois então será complementado e agradecemos a disponibilidade do Grupo de Trabalho para depois receber então um contributo escrito aqui da parte do Banco de Portugal. Eu iria repartir aqui o nosso tempo com o meu colega, com o Dr. João Freitas, mas antes disso, precisamente indo ao encontro das questões colocadas pelos senhores deputados. E depois, naturalmente, pelos elementos escritos, procuraremos até, na medida do possível, avançar com propostas de redação alternativa, num espírito de toda a colaboração e no fundo, falo também aqui em nome do Conselho de Administração do Banco de Portugal e dos colegas aqui ao nível dos serviços do Banco de Portugal, contem com toda a colaboração nas rondas e nas interações que se afigurem necessárias. Portanto, um espírito de colaboração e de total boa-fé e espírito de lisura nestes trabalhos que se avizinham e, como dizia o Sr. Deputado, são complexos e naturalmente suscitam necessidades de articulação de várias fontes normativas. Bem, dito isto, só 3-4 apontamentos e depois passava aqui ao Dr. João Freitas e depois no fundo terminaria depois novamente com duas outras considerações finais. Bem, não, portanto, talvez o grande desafio de natureza técnico-jurídica com que nos deparamos é, avançando à Assembleia com um novo patamar, digamos, de nível de transparência, não tanto na disponibilização dos documentos, como os senhores deputados também já o manifestaram, existem já hoje, na opinião do Banco de Portugal, mecanismos equilibrados, foram ponderados pelo legislador, consultas de facto muito amplas e grande debate público e político em particular, e portanto não é tanto a questão da disponibilização da informação aos órgãos de controle, de escrutínio, de fiscalização, se a Assembleia pretender, conforme também era frisado pelo Sr. Deputado Hugo Carneiro, no sentido de um nível agora de transparência no sentido da publicitação de informação confidencial, aí o Banco de Portugal, o que nesta oportunidade gostaria de frisar, é que encontra obstáculos de natureza técnica significativa no plano da legislação europeia. E, portanto, talvez um principal desafio com que o Grupo de Trabalho, se nos é permitido, está confrontado com a colaboração de entidades como o Banco de Portugal, o Tribunal de Contas, outros supervisores, e estou a pensar agora no mundo, digamos, jurídico-operacional do setor financeiro e, em particular, bancário, provavelmente o que o Banco de Portugal, se for dado essa oportunidade, procurará esclarecer os senhores deputados, é que estes articulados, ou o articulado consensualizado ao nível do Grupo de Trabalho, tem que, tecnicamente, com o devido respeito, assegurar o respeito pelo princípio constitucional do primado do direito europeu e de forma a que não surja, ainda que involuntariamente e inadvertidamente por parte do Parlamento, algum bloqueio grave ao funcionamento do sistema de supervisão, que, como sabemos, está moldado e está inserido num plano amplo de direito europeu. Trocando por miúdos, não podemos ficar numa situação em que o BCE só partilha informação com o Banco de Portugal se o Banco de Portugal se comprometer que não pode partilhar com o Fundo de Resolução, porque o Fundo de Resolução estaria, de facto, digamos, obrigado por uma legislação nacional a divulgar informação, ou pelo menos a disponibilizar a uma entidade, neste caso o Parlamento, para uma divulgação total ou uma divulgação não controlada em termos dos seus detalhes e no seu procedimento. Portanto, essa é talvez uma questão que nos está neste momento a preocupar bastante, que é numa legislação que visa assegurar um acesso público mais amplo do que aquele que existe hoje, uma opção, portanto, do legislador, como é que poderemos tecnicamente operacionalizar, e só vemos provavelmente canais, digamos assim, de ressalva, de sem prejuízo, de inserir princípio da proporcionalidade na divulgação da informação, não uma informação divulgada em termos amplos e, digamos, em bloco ou em pacote temático dos assuntos, porque vamos lá ver, estas normas que depois nós por escrito também as detalharemos, mas estou a pensar neste artigo 53 da Diretiva 2013-36, que aliás foi trabalhada precisamente na Lei da Transparência da Lei 15-2019, tem um catálogo muito fechado de requisitos em que é admissível que informação do tipo de segredo de supervisão ou segredo profissional ou segredo bancário possa ser partilhado inclusive com os parlamentos. E o legislador nacional, a Assembleia da República, densificou recentemente, desde logo nesta Lei 15/2019, os pressupostos e os requisitos que permitiram, coisa que não tinha sido feita antes, densificar e cumprir este artigo 53, e o que permite na articulação com a Comissão de Orçamento e Finanças, mas muito em particular, por exemplo, com a atual CPI que prestes a iniciar os seus trabalhos, até em termos de audições na próxima semana, a propósito do novo banco, foi possível, através destes ajustamentos na legislação de 2019, dar pleno corpo ao que estas normas de direito europeu assim o estabelecem. Ora, parece-nos a nós, no atual estado dos trabalhos e olhando para o projeto, quer do Grupo Parlamentar do PSD, quer do PAN, não encontramos de modo algum um alinhamento com o que foi a ponderação do legislador em 2019 e que permitiu, na porta estreita que esta legislação europeia permite, acautelar então este equilíbrio. Portanto, isto agora depois talvez nos trabalhos dos próximos tempos com documentos escritos, torna-se depois mais fácil também podemos trabalhar em redações que vão ao encontro do que o Grupo de Trabalho possa querer. Mas, tal como estão os projetos, não vos escondo que nos suscitam a preocupação de que isto possa levar, e eu sei que não é essa a intenção, obviamente, dos senhores deputados, e a Assembleia tem demonstrado ao longo dos anos que consegue trabalhar num cenário de soluções equilibradas. Estas soluções que surgem agora nestes anteprojetos ainda não estão com aquele nível de, digamos, de articulação, de específica harmonização com aquilo que são requisitos que são impostos às autoridades portuguesas em termos de supervisão. Portanto, o Fundo ou o Banco de Portugal não é um ato de vontade o nível de divulgação ou o nível mesmo de disponibilização de informação. Estamos sujeitos, de facto, aqui a regras que se impõem na legislação europeia e nacional. Portanto, este é um ponto para nós muito importante. Existem muitos artigos no direito europeu que devem ser tidos em conta e, portanto, aqui depois o equilíbrio e o desafio é como é que se pode assegurar um nível acrescido de transparência, pretendido politicamente e pelo legislador, sem criar bloqueios nos canais de cooperação entre supervisores nacionais e estrangeiros e no próprio funcionamento e eficácia, por exemplo, da aplicação de medidas de resolução, caso venham a ser necessárias. Há um ponto aqui também importante, e é que falamos muito do Fundo de Resolução, mas também temos o Fundo de Garantia de Depósitos, aqui o meu colega João Freitas poderá também dar algum apontamento sobre isso. Portanto, o próprio funcionamento da proteção dos depositantes tem que ser salvaguardada e isso pode ser, de alguma forma, beliscado ou minado, e também, mais uma vez, temos consciência que não é essa, obviamente, a intenção destes projetos legislativos e devemos trabalhar todos em conjunto no sentido de acautelar. Há depois considerações também técnicas no plano constitucional. Aí temos que reconhecer que o Banco de Portugal, a partir do momento em que não está sujeito a esta legislação, não foi daí, de facto, uma área em que investimos no nosso trabalho de casa para esta audição parlamentar. Nós notámos que algumas entidades estabeleceram esses sublinhados. Não vos conto também que numa análise estritamente técnica e de jurídica ou constitucional, detectámos que uma norma de aplicação retroativa a certo tipo de documentos, em termos de divulgação, suscita-nos alguma surpresa ou alguma reserva no que diz respeito à sua conformidade com o nosso texto da lei fundamental, no plano constitucional, que no fundo estão sempre aqui em causa, como também diziam os senhores deputados há pouco, direitos, liberdades e garantias, ainda que ajustados muitas vezes a pessoas coletivas, mas são aplicáveis. Notámos também que possa haver aqui dúvidas quanto, agora aqui quanto ao procedimento em causa, eu guardava essa parte final depois do João, agora o João Freitas, mencionar aqui alguns pontos, mas não queria deixar agora de referir que é necessário provavelmente clarificar que esta atividade de desclassificação, e nós também concordamos que a expressão talvez não seja muito feliz no plano técnico da desclassificação, poderemos depois fazer propostas alternativas, mas no fundo esta desclassificação remete-nos para uma atividade, digamos, administrativa ou para-administrativa, que não é típica, nem provavelmente também será essa a intenção dos senhores deputados, trazer para o plano da Assembleia da República, mesmo em termos de princípios de separação de poderes. Portanto, também teremos depois propostas no sentido de, numa lógica macro institucional, existirem aqui mecanismos e procedimentos que protejam também a Assembleia da República de não ser trazida para funções administrativas para o qual não terá a partida vocação. Mas, senhores deputados, permitirem, o Dr. João Freitas tinha aqui mais umas considerações também a este propósito. Obrigado.
Obrigado, senhor. Faça favor, Sr. João Freitas.
Muito boa tarde, senhores deputados. Bom, enfim, a questão essencial, de facto, prende-se com a compatibilidade deste regime com o dever de segredo emanado das diretivas da União Europeia. Este regime tem uma especial incidência, naturalmente, em matérias relacionadas com a resolução, porque sabemos bem, até da experiência recente, que é nesse âmbito que se tem vindo a utilizar valores significativos de recursos públicos, nomeadamente através do Fundo de Resolução, e, portanto, nessa perspectiva, de facto, há desde logo a necessidade aqui de articular o regime com o artigo 84 da Diretiva relativa à recuperação e resolução de instituições de crédito, que efetivamente impede não só o Fundo de Resolução, mas todas as entidades que estejam envolvidas na aplicação de medidas de resolução de partilhar informação confidencial recebida no quadro da sua atividade profissional, salvo em determinadas situações que, em qualquer caso, não prevêem a divulgação pública da informação. E, portanto, essa ponderação foi, também já foi referido pelo meu colega, foi ponderada, pensamos, na altura da publicação da Lei 15/2019, que é, aliás, uma lei que reforça não apenas os mecanismos de escrutínio, mas também reforça a transparência quando estejam em causa medidas de resolução ou de recapitalização ou de instituições de crédito, e essa lei inclusivamente já prevê deveres de publicitação, de divulgação pública da informação, mas de facto falo com respeito dos limites impostos pelos regimes de segredo emanados até do direito da União Europeia. E portanto, no âmbito dessa lei, mas não só, o acesso a contratos e a informação confidencial é possível já hoje por parte de órgãos de controle e fiscalização. Esse aspecto também foi referido e parece-me que vale a pena ser sublinhado. E na prática, por exemplo, sabemos que os contratos que, por exemplo, o contrato relativo à venda de novo banco foi disponibilizado já à Comissão de Orçamento e Finanças, foi disponibilizado ao Tribunal de Contas, foi disponibilizado também agora à CPI no quadro desta comissão eventual de inquérito à utilização de fundos públicos e, portanto, os regimes que já hoje vigoram não limitam, parece-nos, o acesso à informação para fins de fiscalização e controle por parte das autoridades competentes e está em causa somente então a questão do acesso público a certa informação que está efetivamente nos termos da lei do direito europeia protegida por deveres de segredos especiais. Mas eu, se me permitem, para além desse aspecto, gostaria também só, até aproveitando o desafio do Sr. Deputado Carneiro, que pediu que se identificasse também matérias que pudessem ser aperfeiçoadas, a dizer o seguinte também. Este regime prevê, no fundo, quando define o seu âmbito de aplicação, abrange ou define três critérios, essencialmente, a existência de contratos ou de acordos que sejam celebrados por entidades que integrem o perímetro do Orçamento de Estado e de que resulte a utilização de fundos públicos, direto ou indiretamente. Bom, desde logo, há aqui, de facto, no âmbito do setor financeiro, não só o Fundo de Resolução, mas também o Fundo de Garantia de Depósitos, que estão abrangidos, em princípio, por este âmbito de aplicação, e a esse nível há, efetivamente, uma multiplicidade de situações onde pode haver necessidade de utilização direta ou indireta, de fundos públicos. Temos todos presentes os casos recentes da operação de venda de novo banco, mas, ainda relacionados com a aplicação de medidas de resolução, a realização do capital social de um banco de transição, a realização do capital social de um veículo de gestão de ativos, como é o caso, por exemplo, da Oitante, tendo em conta a nossa experiência recente, o financiamento da alienação da atividade a um adquirente, como foi o caso, por exemplo, do Banif e da sua aquisição por parte do Santander, ou até a prestação de garantias a bancos de transição ou a veículos de gestão de ativos, como é também o caso da Oitante, falando apenas da nossa experiência recente. Ora, em todos estes casos, se poderá então dizer, de acordo com os critérios que são aqui utilizados, que existe uma utilização direta, indiretamente nestes casos, de fundos públicos, mas em todos estes casos, ou na maior parte destes casos, não, esta utilização de fundos públicos não foi realizada através de contratos, mas na verdade, na maior parte dos casos, o que está na gênese destas operações são atos administrativos, aliás, na maior parte deles praticados pela Autoridade de Resolução, que é o Banco de Portugal, e, portanto, parece-nos que poderá haver aqui, enfim, há um aspecto que pode merecer alguma ponderação, que é procurar-se verificar em que medida a configuração deste regime assegura as finalidades ou as intenções legislativas que lhe são subjacentes, porque, na realidade, deste conjunto de situações, apenas no caso da venda de um banco de transição, essa venda teve lugar através da celebração de um contrato por parte de uma entidade potencialmente abrangida por este regime. E, portanto, o regime parece estar configurado um pouco, tendo por referência uma realidade muito específica, o que também se verifica se pensarmos um pouco que, no quadro atual, tendo em conta a entrada em funcionamento do mecanismo único de resolução, novas medidas de resolução que venham a ser aplicadas já não serão, em princípio, objeto de financiamento por parte do Fundo de Resolução Nacional, mas por parte do Fundo Único de Resolução, sediado em Bruxelas. E por isso, em princípio, no futuro, de facto, de acordo com o quadro jurídico que hoje vigora, já não haverá o âmbito de aplicação deste novo regime no que diz respeito a medidas de resolução, encontra-se substancialmente reduzido e nesse sentido, ele está um pouco, enfim, mais configurado com referência a uma realidade passada e a uma específica situação que todos conhecemos. E, portanto, enfim, estes são aspectos que eu, do ponto de vista mais técnico, se quiserem, mais relacionado aqui com a atividade da Autoridade de Resolução, gostaria de destacar e dizer também que uma outra forma de utilização de fundos públicos tem a ver, efetivamente, como já foi referido também pelo meu colega Gonçalo, com o reembolso de depósitos por parte do Fundo de Garantia de Depósitos, que é também uma entidade que estaria potencialmente abrangida por este regime e, nesse caso, também, mais uma vez, para além de não estar em causa a celebração de um contrato, estaria em causa uma realidade muito particular, relativamente à qual não é muito claro que tipo de informação, que tipo de documentação poderia ficar abrangida por este regime. Portanto, enfim, que são apenas alguns aspectos no sentido de identificar algumas áreas de melhoria, aproveitando também o desafio que foi colocado pelos senhores deputados. Muito obrigado.
Senhor Presidente, ainda nos minutos que nos restam, se nos permitir, só aqui três notas finais em linha com o que o meu colega João Freitas acaba.
Por favor.
Pronto, porque no fundo há aqui mais três ou quatro aspectos que penso que possam ser úteis para depois se enquadrar o trabalho do Grupo de Trabalho, mas sobretudo também para preparar os senhores deputados do que venham a ser os contributos escritos por parte do Banco de Portugal. Para nós, uma primeira nota também de cariz técnico em complemento ao que o João Freitas acaba de dizer. Nós notamos que quer no projeto do Partido Social Democrata, no artigo 2º, número 2, o tal conceito de documentos e informações inerentes aos associados, ou depois na proposta do Grupo Parlamentar do PAN, no artigo 2º, número 1, informações ou documentos associados, este é para nós um ponto bastante crítico e nevrálgico. Dentro deste pano de fundo que o João Freitas acaba de transmitir e que eu já tinha sublinhado, nós provavelmente o que gostaríamos depois de poder trabalhar sobre aqui a alçada, digamos, e sobre a orientação do Grupo de Trabalho, é como é que se pode clarificar do que é que estamos a falar, porque estes são conceitos muito, muito amplos. Porque, reparem, por vezes podem existir contratos ou documentos que o Parlamento pretenda que venham a ser divulgados, mesmo que ultrapassemos todas estas dificuldades com o direito europeu, mas, por exemplo, podem estar em causa anexos a contratos ou informações de natureza prudencial ou de supervisão que não poderão, na nossa opinião de todo, ser divulgadas, porque aí até se calhar não era essa a intenção, obviamente, destes diplomas, de deferir o perímetro da confidencialidade de informação de natureza prudencial ou de supervisão. E receamos que estas duas passagens no articulado acabem por alargar ou quase escancarar o âmbito objetivo do que se pretende. Depois, indo ao encontro de uma observação, penso que foi do Sr. Deputado o Carneiro, também o Banco de Portugal comunga das vantagens inerentes a uma melhoria nos procedimentos, como aliás, por exemplo, o Tribunal de Contas ou a própria CMVM, enfim, não quero ser injusto com outros parceiros, mas esses dois, por exemplo, são particularmente expressivos na argumentação. Ou seja, a audição prévia ou a consulta prévia das entidades visadas parece-nos muito importante, mas também nos parece importante que pudesse ser ponderado pelos senhores deputados alguma intervenção jurisdicional, se assim fosse necessário, da parte, em termos de cautelar aspectos de garantia administrativa e de garantia das entidades em causa ou dos visados. Ou seja, talvez até também para tentar proteger ainda mais esta iniciativa legislativa de um debate ou de algum risco de ponderação quanto à inconstitucionalidade ou não do regime, se conseguisse ser equacionado um modelo ou um sistema de garantias de garantias de âmbito jurisdicional, no fundo uma reclamação, algum recurso à esfera jurisdicional, porque de facto no nosso sistema jurídico estes elementos da desclassificação, na ponderação do interesse preponderante, fazemos notar que os diplomas, em particular do PSD, acautelam essa preocupação, ou seja, na nossa arquitetura, no nosso modelo, estes conflitos de interesse, em que no fundo tem que ser ponderado como é que se pode conjugar e compatibilizar o interesse à administração aberta, à divulgação acrescida e ao escrutínio por parte da opinião pública, mas por outro lado também deveres de segredo, e eles não são necessariamente incompatíveis, podem ser conjugados em níveis de equilíbrio, de bom senso e que a lei naturalmente deve disciplinar, mas dizia eu que o interesse preponderante, a ponderação do interesse preponderante no nosso modelo jurídico nacional é realizado por tribunais. O Banco de Portugal, por exemplo, está muito habituado a ter que divulgar junto dos tribunais informação relacionada com segredo bancário ou segredo de supervisão. E o mecanismo gizado na nossa ordem jurídica é que deve existir um tribunal que diz ao Banco de Portugal, ok, estão sujeitos a um dever legal de segredo, mas aqui há um dever de justiça preponderante e, portanto, nós queremos que o Banco de Portugal disponibilize essa informação. Para o Banco de Portugal é uma situação de segurança jurídica, porque o Banco de Portugal, a partir daquele momento, não pode ser demandado num tribunal por alguém que se sente prejudicado por o banco ter revelado informação confidencial. Portanto, não é um ato de vontade do Banco de Portugal. Portanto, com essa decisão do tribunal, a situação de risco jurídico para o banco e para o erário público fica acautelada. No modelo que aqui encontramos, e que de certa forma, por exemplo, a proposta do PSD, e bem, com o devido respeito, vai trazer este parâmetro da ponderação do interesse preponderante, parece-me ainda que há aqui ainda alguma imperfeição, talvez nos detalhes do procedimento, porque devia, provavelmente, tal como existe hoje, por exemplo, no regime jurídico dos inquéritos parlamentares, em casos excepcionais, quer o Parlamento, quer a entidade visada, podem recorrer ao Supremo Tribunal de Justiça, para o Supremo Tribunal de Justiça dirimir precisamente este equilíbrio dos vários interesses. Portanto, algo que provavelmente também depois por escrito procuraremos densificar, achamos que, além da proposta do Tribunal de Contas de uma audição prévia que permita esta ponderação e esta informação acrescida para o Parlamento poder decidir, aqui há algum parâmetro de instância jurisdicional, até por inspiração com o que o Parlamento já pensou no regime jurídico dos inquéritos parlamentares, veríamos muito positivo. Última anotação. Também pensamos que a existência de algum órgão técnico de apoio ao Parlamento para este efeito, ou seja, no trabalho de encontrar os argumentos de natureza técnica precisamente para apoiar o Parlamento neste procedimento, vamos chamar por enquanto assim ainda, de desclassificação, veríamos com bons olhos. Portanto, nós sabemos que há outras áreas no funcionamento do Parlamento que contam com apoio de natureza técnica. Isso teria a vantagem de evitar uma ampla divulgação de um documento por parte das senhoras e dos senhores deputados, porque neste momento o procedimento que estaria em cima da mesa são, digamos, decisões ao nível do próprio plenário. Ora, isso acabaria por alargar muitíssimo o acesso a documentos. Naturalmente, o problema não está aqui da parte das senhoras e dos senhores deputados no acesso à informação, mas também ficamos com a ideia que talvez possa ser desproporcional, se me permitem a palavra, um procedimento tão lato, digamos assim. Eu penso que talvez possa ser possível a existência de uma estrutura de apoio técnico que permita aos senhores deputados ter, de facto, depois até uma espécie de coerência no tratamento da informação, porque provavelmente mesmo para proteger o trabalho dos senhores deputados e do Parlamento, existir alguma coerência numa questão que se colocou na área das telecomunicações, outra no setor financeiro, outra na área dos resíduos, ou o que seja, poderá ser útil para trazer também robustez e maior segurança jurídica a tudo isto. Senhor Presidente, nesta fase era o que tínhamos a dizer, mas estamos ao dispor para outras questões que se afigurem necessárias. Muito obrigado.
Doutor, muito obrigado a ambos pelas considerações muito prestimosas e muito úteis que aqui nos deixaram. Pelo espírito, digamos, de interação e de cooperação que manifestaram, e aproveitando isso mesmo, eu pergunto, como manifestaram também a intenção de poder transmitir por escrito mais alguns contributos, ou estes mesmos que aqui nos deixaram agora nesta audição, eu pergunto se podiam enviar esse documento escrito no prazo de 10 dias.
Senhor Presidente, penso que ao nível dos serviços poderemos, de facto, organizar nesse sentido. Não estranhará que a questão me ultrapasse a mim e ao João Freitas, teremos também que articular com o nosso Conselho de Administração, com o Senhor Governador, etc. Mas penso que sim, enfim, se me permitir, se não forem 10 dias, serão 15 dias no máximo ou algo assim, se nos for permitido, mas vamos com certeza dar toda a prioridade para termos esse documento a tempo de ser útil ao Senhor Presidente e aos deputados, com certeza.
Doutor, muito obrigado. Claro que sim, este não é um prazo perentório, é um prazo meramente indicativo, portanto, se puderem fazê-lo, agradecemos. Terminamos então a nossa audição, ficamos muito gratos pela vossa colaboração e boa tarde a ambos. E terminamos aqui a nossa reunião por hoje. Muito obrigado.
Boa tarde, muito obrigado.
Boa tarde, obrigado.